Nickcast, o seu podcast de cultura pop, com Samir, Luiz, Diego e Hortêncio.
Fala, galerinha! Começando mais um Nickcast, nosso podcast de cultura pop. E hoje falaremos, acho que é a primeira vez que falaremos alguma coisa baseada nele, no nosso ator, no nosso deus, Nicolas Cage. Falaremos dos dois filmes de A Lenda do Tesouro Perdido, um filme feito pela Disney, filme muito legal. E para resenhar esses dois filmes, estamos com eles, a voz de radialista, Diego.
Uma boa noite a todos e a todas.
Temos ele também, o nosso querido carioca, Luiz.
Fala, galerinha!
E o nosso menino prodígio, Hortêncio.
Agora não mais em Dubai. Boa noite.
Boa noite. E hoje falaremos, né, do... voltou de trem.
CPTM.
CPTM. Hoje falaremos do filme, né? Vamos falar primeiro da história do Doom, né? Que é bem legal, assim. Eu acho que saiu em 2004, né? O primeiro. O que a gente vai falar primeiro? Vamos resenhar primeiro o filme? Acho que o Luiz, ele sabe mais resenhar do que todo mundo aqui, né? Resenha aí, Luiz, o filme, assim. Ele conta... Acho que todo mundo aqui já assistiu, né? Mas pra quem não assistiu, vai ter spoiler, gente. Tá? Já começa por aí. É um filme de 2004, tá? De 2004. Então, né?
2004.
2004. Tipo, 16 anos atrás esse filme. Então, assim, quem não assistiu, aperta um pauzinho aí, vai assistir e volta. Mas vamos resenhar primeiro. Conta aí, Luiz, a história do primeiro filme.
Não, pera aí, mas eu não entendi. Esse programa, então, é contraindicado pro Kid Bengala. Você falou, aperta o pauzinho.
Meu Deus do céu.
Não, tem que ter uma piada do Luiz.
Volta a dizer, ainda bem que o Luiz não sobrevive de comédia, cara. Ainda bem.
Obrigado, Diego.
Se ele sobrevivesse, passaria fome.
Ah, Oxi. Vamos lá. Primeiro filme de 2004, A Lenda do Tesouro Perdido, conta a história do Benjamin Gates, que é o nosso querido Nicolas Cage, interpretado pelo Nicolas Cage, né? Que vem de uma família que tradicionalmente era uma família que vem de uma linhagem maçônica, diríamos assim, né? E é uma família especializada em segredos e códigos e essas coisas, né? Descobrir, desvendar quebra-cabeças. Ele, quando criança, ouve do avô dele a história dos Templários. Os Templários foram acumulando vários tesouros. Os Templários fundaram a maçonaria e teriam deixado para trás um enorme tesouro de várias civilizações e que teria um mapa para chegar até lá. O Nicolas Cage ouve essa história do avô. O pai do Nicolas Cage fala que isso não passa de bobagem, né? Que é sempre uma pista indo atrás de uma outra pista, que vai atrás de uma outra pista, e que isso foi criado para despistar os ingleses, enquanto os ingleses tentavam procurar... pelos tesouros, esse tesouro não existiria. E, supostamente, um mapa do tesouro estaria na Constituição, no decreto, né, da
independência
dos Estados Unidos. Isso.
Então, eles têm declaração, que, né?
Eles têm, da Declaração da Independência dos Estados Unidos, isso. Então, o Nicolas Cage vai atrás, financiado por um outro carinha. E quando eles chegam numa pista, esse outro carinha, ele trai ele e resolve ir atrás do tesouro sozinho, deixando o Nicolas Cage para trás. Então, ele fica naquela situação de que, ah, ele vai roubar. E na verdade, ele não é nem traído. Há uma divisão porque eles falam que não tem jeito de pegar a declaração da independência. E aí o cara fala, não, vamos roubar. O Nicolas Cage fala, não, vamos roubar. Então aí tem essa cisão entre os dois aí. E aí o Nicolas Cage tem que roubar a declaração da independência para evitar que o outro cara roube a declaração da independência. A história basicamente é essa.
Exatamente. E a primeira, né, a primeira pista, que é a pista que começa a saga dos Gates, né, é aquela frase, é o segredo descansa com Charlotte, que é um barco, né? E aí é um barco, e eles acham esse barco, né, financiado pelo vilão, que é o filme, que é o... Ah, eu vou lembrar o nome do cara. É Ian?
O nome dele é Sean Ben, né? O ator, né?
Isso, é um filme que tem muito ator bom, cara, nesse filme. Tem o Nicolas Cage, tem esse cara, tem o pai da Angelina Jolie, que faz o pai do Gates.
John Voight, né?
É, John Voight.
Christopher Plummer também.
É, tipo, ganhador de Oscar, né?
É, então, assim, Harvey Keitel também. Então, assim, filme é recheado de estrelas mesmo.
Ah, e tinha... Christopher Plummer, né? O
Deus está em Cabaré ainda, percebemos, que o seu dinheiro acabou de falar.
Tem a linda Diane Kruger, né? Que eu acho que era o começo da carreira dela em Hollywood, né? Ela já era famosa na Alemanha, mas aí ela fez esse filme, fez Bastardos Inglórios, fez uns filmes legais aí.
Ela só não escolheu bem o sobrenome, né, cara? Pô, não, foi tão trocado, porque já tem um Kruger famoso em Hollywood. Mas não tem.
Ah, e tem o...
Sim, que é o Fred Krueger.
Exatamente.
É esse mesmo.
E é bem interessante. E aí, esse filme, ele tem umas... Como se diz assim? Traços do Indiana Jones na era moderna, né? E o roteirista e o diretor, né? Eles pegaram coisas... É um filme patriota, vamos falar a verdade, né? Um filme patriota que conta a história dos Estados Unidos.
É um filme maçom.
É, tanto que, assim, o nome em inglês é National Treasure, né? Que é Tesouro Nacional. Já começa por aí, né? É um filme completamente patriota, mas é um filme que é daqueles filmes que, na minha opinião, você tá assistindo, tá passando na televisão, você para e assiste, cara. É um filme bem legal, bem divertido de assistir. E a história e tem aquelas frases, né, do Nicolas Cage que vira até meme. Eu vou roubar a declaração de independência, né? Ele sentado ali e aí tem a parte que ele tá na festa, né, porque vai ter uma... ele tem a ideia de roubar, né, a declaração numa festa beneficente dentro lá do museu, né? E aí ele fala uma frase que é uma frase verdadeira, né, que, da Declaração de Independência, que para fazer o bem, algumas pessoas têm que fazer o mal para proteger o bem. Ou seja, ele já estava dando a pista para a menina que ele ia roubar a Declaração da Independência para o vilão, que é o Ian, não roubar e perder a Declaração de Independência. Então, assim, teve essa sagacidade também, o diretor e o roteirista do filme, de transformar o Nicolas Cage, que ia roubar uma coisa que era muito errada, né? Ele ia ser vilão também, mas pessoal, tô roubando porque o cara vai roubar também e eu tô protegendo. Então, assim, é bem legal. Não sei que Diego tenha. Qual que é a opinião do Diego? Se o Diego assistiu pela primeira vez agora, né, Diego?
Eu acho que eu tinha assistido ele há muito tempo atrás e aí eu reassisti agora, né? E é exatamente isso que você falou. Ele é muito próximo ali de Indiana Jones, mas ele traz aí para a modernidade. Só que ele envolve mesmo só a questão ali do patriotismo, né, dos Estados Unidos. E eu achei bem interessante, porque apesar de ter essas pistas, né, que elas são um tanto quanto mirabolantes, mas ele é bem simples. Então, o filme, ele não perde muito tempo se explicando, né? Assim, ele vai se explicando entre uma ação e outra, mas também não fica parado, né? É um filme que ele tem muita ação, ele é bem construído, ele tem aquele, eu acho que tem, não sei, deve ter um tom meio amarelado, né?
Isso, é. Envelheceu bem o filme também.
Assim. Envelheceu bem, então. Porque ele é um filme que ele os efeitos dele, a maioria dos efeitos são efeitos práticos, né? Eu acho que,
exatamente.
Não sei, eu acho que tem pouco CGI nesse filme, e mais na época que ele foi lançado, o CGI ainda não tinha explodido, né, em Hollywood. Então, muito dos efeitos são práticos. As catacumbas lá que eles entram, as cavernas, é tudo ali construído em cenário, obviamente, mas é muito bem feito. É, o set é muito bem feito, é bem interessante. E eu acho que, assim, eu não lembro se de alguma cena que tem CGI, só talvez na hora que ele encontra lá a caverna e tal, e aí que mostra uma visão mais ampla ali, deve ser um CGIzão ali. Mas são poucas cenas feitas em CGI, né? E isso que eu acho bem interessante nesse tipo de filme.
E é um filme que te prende, porque ele vai dando enigmas, e aí você. E é um filme de curiosidade, né? Porque mostra lá o olho que todo vê na nota lá do dólar, e aí você quer descobrir o que isso significa. Aí ele mostra, tem um trecho do filme que ele dá uma nota de 100 dólares para a mulher, e tem uma pista lá que ele tem que ir em um certo horário, e lá no sino da Independência, lá, né, que tocou o sino quando foi na Independência, ele tem que ir lá no negócio para ver o sol batendo no muro para ele pegar o próxima pista, né?
Sobre esse sino aí, desculpa até cortar você, Samir, mas agora eu lembrei. É uma coisa que eu queria falar do sino, que é a pista do sino, porque que eu achei assim um pouco meio nada a ver. Por quê? Ele tem a questão das cartas, né? As cartas de independência, não sei como é que é.
Silêncio faz bem.
Isso, aí tem um enigma que é assim, o cara tem que olhar todas as linhas com a quarta letra de cada linha vai formando uma frase.
Isso.
E aí tem o cara que tá ajudando eles, que é o Riley, né? Tá ajudando eles, e ele paga pra um garoto ir lá e anotar essas frases, né? Todas.
Isso.
E aí o garoto vai lá, passa o dia inteiro anotando, monta lá, ele consegue desvendar. Só que qual é o problema nessa cena pra mim, tá? Quando o vilão chega lá, ele fica observando as cartas e vê o moleque. Aí o moleque vai lá e fala pro cara que anotou uma porção de letras. E aí o garoto só entrega a última palavra para ele, que é estou, que é sino. E aí o cara já consegue desvendar o que é, sabe? Então, assim, essa parte só que eu achei que ficou meio assim... Pô, o cara escreveu quase um livro para desvendar uma frase, e aí o cara, com a última palavra, o cara já sabia...
Ele colocou no Google, Independência dos Estados Unidos, sino. Apareceu esse sino, entendeu? É genial, assim. Tem outro furo.
Interessante, só que a maneira como ele descobre é assim. Então, o cara deveria colocar como pista só sino.
Tem outro furo no roteiro, que é... Eu não sei se o Luiz concorda, que é assim, esqueci o nome do ator que faz o nome do personagem que faz o hacker lá. Esqueci o nome dele, cara.
Riley.
O Riley, ele deu 50 mil motivos para não roubar a declaração de independência. E aí o Gates vai, que é o Nicolas Cage, e fala, não, a gente tem uma chance... roubando na festa de beneficência, papai explica lá como que ele vai fazer, beleza. Aí, só uma pergunta, como que o Ian, que é o vilão, sabia que a declaração de independência estava no negócio lá de descanso lá, sendo que só o Nicolas Cage sabia disso porque ele mesmo fez acontecer.
Ele forçou, pois, né? O cara...
Aí, meio que forçou, entendeu? Tipo, eu falei, puta, mano.
Porque o ideal seria o cara, O ideal seria o cara aparecer de onde? Embaixo do... de onde fica a declaração.
Exatamente.
Porque quando ele falou que ele ia roubar, porque eu... o que a gente entende é isso. O cara vai cavar um túnel ali, vai chegar de baixo e vai, sei lá, fazer um rombo lá, vai ser por... não sei que porra que ele vai fazer. Mas ele já aparece no mesmo corredor que fica a sala da restauração, né?
Isso, exatamente. E aí como o cara sabia que estava na sala de restauração? Como que ele sabia que estava na sala de restauração? Se quem fez isso de propósito foi o Riley lá, aumentando a temperatura do... do totem lá pra ele pra ficar na sala de restauração.
Culpando a velhinha.
Culpando a velhinha ainda, culpando a velhinha, que a velhinha tava com febre.
E aí o que acontece? Se fosse algo, por exemplo, que já era sabido, ah, vai ter a exposição, mas em dia de exposição para segurança no colo. Ou ela fica na de restauração. A coisa, você tem que ir em dois lugares. Vi só tá lá para roubar.
Exatamente.
A outra coisa é você direto naquele lugar. Eu acho que é bom, porque eles hackeiam as câmeras do Riley que já estavam hackeadas. Eu acho que eles viram que a declaração estava na sala de
Eu não sei.
Ah, entendi.
Eu acho que, assim, poderia ser bolado melhor essa história, né? Mas beleza. E aí depois ela, a Lisão, troca de roupa, né? Aí tem a cena do relógio, e aí o Riley fala, no horário de verão, e aí acham o óculos. Aí eles vão, aí vai a parte do... da...
Mas, o Samir, só antes de avançar muito, que você fala, né, de roubar e tudo mais, tem que lembrar que um pouco antes ele chegou o FBI e avisou, mas não sei quem, antes de avisar para a loirinha lá, que eu esqueci, para Abigail, que iam roubar, e aí ninguém acreditou na dos caras.
Exatamente.
E aí ele lendo a declaração, ele vê, tipo, você é como se fosse mais ou menos... E o que não tá fazendo, você tem a responsabilidade de fazer. Ficou bom, o cara vai roubar a declaração, não vai saber como usar e vai destruir esse negócio. Eu tentei avisar o governo e o governo não acredita em mim. Então eu tenho o dever moral de roubar isso daqui para proteger de quem quer roubar, e eu sei que vai estragar esse negócio.
Exatamente. Exatamente. Eu acho que eles tiveram cuidado de fazer esse personagem Gates por esse motivo, né? Transformar o personagem Gates no herói, mesmo ele fazendo uma coisa errada, né? Que é roubar uma declaração de independência. Tanto que
no... um simples ladrão por ladrão,
isso,
né?
Isso, é. Tanto que na reunião que ele
não
teve...
Não é um Indiana Jones.
Isso, não é um Indiana Jones que rouba por roubar. Mas
o Indiana Jones, ele é ladrão de túmulo, né? Então, teoricamente, como ele tá atrás de algum lugar que é um túmulo e, entre aspas, não é reivindicado por ninguém, não é nada reivindicado por ninguém, entre aspas, não tem problema. Ali ele está invadindo o país dele, cometendo um atentado contra o próprio país, roubando a declaração da independência, né? Então, automaticamente, ele seria um vilão. Mas aí eles deixam essa brecha no roteiro para se interpretar que ele está fazendo aquilo por um bem maior.
Não, e tem aquela cena hilária do Riley, né? Tipo, eles ali na escada ali, né? De Filadélfia ali, né? Onde tem um Abraham Lincoln sentado na estátua dele. E aí ele aponta e fala assim, é a mesma coisa que roubar ele. Tipo assim, roubar tipo um monumento histórico, entendeu? Era uma coisa surreal. E aí eles vão, conseguem roubar. A Abigail percebe que eles roubam. Aí tem aí, forma um trio, né? Os três. Ela era a curadora, né? Meio que curadora, protetora do museu. E aí os três ficam atrás, né? Ela com medo que ele fizesse alguma merda com a declaração, e não podendo liberar ela, porque ela já sabia que ele ia para casa do pai dele. Então, assim... ela ficou presa com eles, né? Então, assim, eles vão até a casa do pai, e aí eles falam que tem a próxima pista era uma pista invisível atrás da Declaração de Independência, e aí precisava de limão e ar quente. E aí eles descobrem lá, e aí eu não lembro qual era o nome do enigma lá, que era teoria de alguma coisa, que as três letras era a frase, a primeira letra, e aí eles vão, e aí acontece o negócio do sino, e aí do sino tem esse furo que o Diego falou que realmente é um furo mesmo, né? Tipo, os caras descobrem, sem fazer todo esse esforço de até roubar a declaração. E aí, depois aí eles acham, dentro do muro, eles acham um óculos, e nesse óculos, que é feito pelo Benjamin Franklin, eles conseguem ver coisas na Declaração de Independência. Uma coisa mais digital, né? Assim, né? Uma coisa surreal. Na verdade, é surreal. O cara, atrás da Declaração de Independência, tem coisas invisíveis que dá para ver.
É quase que um... Sabe aquela figurinha holograma que você virava a figurinha e mexia? Fez quase um holograma ali, 1700 e o Guaraná com rolha.
Exatamente. E aí eles veem, né, a dica, né? Que seria uma igreja. Só que aí que acontece? O Ian e a gangue dele estavam atrás já do Nicolas Cage lá, do pessoal que já estava também ali na sino ali para pegar a declaração, né? E aí sai aquela perseguição toda, os três se separam, um fica com o óculos, o outro, o Riley e a Abigail fica com a declaração, eles se separam, o Ian consegue a declaração. Nesse momento, aí vem o roteiro idiota, né? Mais um ponto do roteiro idiota. O cara rouba o carro do pai, né? Porque quando eles vão para Filadélfia, para ir para ver as cartas do Silêncio Faz Bem, eles pegam o carro do pai do Nicolas Cage. A polícia, a primeira coisa que vai fazer, quando descobre que o Nicolas Cage usou o cartão de crédito no museu para comprar uma declaração réplica, a primeira coisa que vai na casa dele. Não acha ele. Ele vai no próximo parente mais próximo. Qual que é o parente mais próximo? O pai. E o próprio pai fala, ó, ele roubou meu carro. O que eles vão fazer? Eles vão atrás do carro. E aí vem o furo, né, porra? Nicolas Cage, o cara puta de um cara esperto, né, o Gates, né? Puta de um cara inteligente. O cara vai e fica usando o carro, mano. E aí a polícia vai, acha o carro e acha o Nicolas Cage, e aí o Nicolas Cage é preso, né? E aí a Abigail e o Riley têm a sacada de se unir ao Ian para tirar o Nicolas Cage do momento que está preso, né? E fazem um acordo. E aí o Ian, ele liga para o Nicolas Cage, então você já atende tudo, conversa, fala, ó, vamos fazer alguma coisa para... E durante o filme vai mostrando vários pontos da Filadélfia, ali de Washington, né? Mostra o Rio Hudson. E aí, nessa parte do Rio Hudson, o Nicolas Cage pula e foge, né? Com a ajuda do Ian, foge da polícia.
Se joga de um porta-aviões, não quebra um osso.
Exatamente. E vai, vai num submarino pequenininho ali, né? Meio que sei lá, um negócio que vai até o outro lado da margem. E aí o Ian tem um acordo. Dá tudo pra ele em troca da próxima dica. E o Nicolau e a Abigail já sabia já onde que era a próxima dica, que era uma igreja, né?
Uhum.
E aí ele explica pro Ian, o Ian não cai na dele, fala, não, você tem mais uma dica aí que seria a igreja, que ele explica onde está a rua, mas não explica o local, né? Ele só fala as ruas que tá no mapa, fala, não, tem mais alguma dica. E aí mostra o pai dele preso, né, o pai dele sequestrado, E aí ele fala, não, beleza, é a igreja. E aí todo mundo vai pra igreja.
Sequestrado que deveria estar sob custódia policial.
Exatamente. Exatamente.
Só mais um pequeno furo.
Só mais um pequeno furo. Já são três furos já assistindo, mas o filme não, é mas bom, aí, gente.
A desculpa é que eles falam que o Ian é um cara que tem muitos recursos, né? Começo do filme eles falam, não, o Ian é um cara que tem muitos recursos. Então, para qualquer coisa, esse muitos recursos vai servir. Ah, mas eles estavam sob conta policial. Não, mas ele tem muitos recursos. Ah, mas ele precisou ir para tal lugar. Não, mas eu consegui achar esse lugar só com a última palavra, porque eu tenho muitos recursos. Eu posso procurar várias, né?
Exatamente. E aí eles vão para a igreja, né? E aí o que acontece? Quando o Ian tá falando com ele lá fora, ele move esse óculos 3D do Benjamin Franklin. E movendo o óculos 3D, o Gates percebe que tem mais coisa no mapa, né? Falou, não, peraí, você tá movendo aqui, acho que tem alguma coisa a mais no mapa. E aí eles vão ver o mapa dentro do mapa, ó, a declaração, e aí fala assim, ó, vamos lá, a igreja, a gente vai abrir a declaração de novo. Eles abrem a declaração de novo, e com a mexida do óculos do Nicolas Cage, ele descobre que tem um nome de um maçom. E esse maçom tá enterrado, né, tá sepultado na igreja. E aí começa aí a parte em que eles estão entrando mesmo para o tesouro, né? Eu acho que é a parte mais legal. E aí acontece um monte de coisa. Um dos vilão lá, o braço direito do Ian, morre, cai, né? Ele quebra lá a madeira e esse Joyce cai, né? E aí ele acende lá, desce, e aí tem a parte em que, como o Ian deu tudo pra ele, o Ian não tem mais nada. E o pai do Gates falava assim, ó, temos que mudar o percurso, temos que mudar o percurso. E nessa hora que ele chega numa sala que não tem mais saída nenhuma, o pai do Gates fala, ó, a circunstância mudou. E aí eles inventam uma pista pro Ian. Eles inventam. Falam, ó, aconteceu isso. Vai ser lá na igreja de Boston. Inventam lá uma igreja. E aí os caras vão e deixam eles lá presos. Só que não era uma pista errada. Então eles seguiam ainda, né? E aí eles conseguem entrar. E aí no final eles, com a primeira pista lá atrás...
Do roteiro tem pra mim nessa parte aí, que é o cara simplesmente, tá, não vou matar e bora. Porra, mas esse cara não imaginou em momento nenhum que podia ser um outro blefe e o cara tentou falir com ele o tempo todo. Leva o pai dele de isco, olha, a gente refém, vai levar seu, né, pai de refém, e se for mentira teu pai morre, porque ele vai falar, não, peraí, então
deles, né, o Luiz? Qualquer um deles, né? Falei assim, não, tudo bem, mas vocês vão esperar aqui, a gente quer um de vocês aí pra ir como refém com a gente. Porque realmente, exatamente, né, o cara ficou o filme inteiro ali naquela perseguição frenética, o cara, pô, vou atrás de você, e aí o cara falou assim, não, a próxima pista é ali. Aí o cara do nada larga tudo, deixa todo mundo lá e vai seguir uma pista falsa.
Exatamente. Ou se não, leva todo mundo, né? Fala, não, todo mundo vai comigo então, se tem uma pista errada. Todo mundo vai comigo. Não, aí ele seguiu pra frente, né? Foi, achou a sala. E aí a chave lá do primeiro, do começo do filme, que era o segredo repousa com Charlotte, que era o barco, que era aquele cachimbo, né?
Cachimbo, né?
O cachimbo de madeira. Ali era a chave para abrir o salão do tesouro. E aí eles acham, fazem festa, tudo. A polícia vem, e aí que vem outro erro também. O cara roubou a declaração. Ele roubou a declaração. Ele deveria ser preso também. Não botar a culpa só no Ian. Ele que roubou a declaração. Entendeu? Foi o Gates, não foi o Ian que roubou. Mas aí ele inventa e fala que o Ian roubou e tem um cara para ser preso, e ele vai lá e é preso o Ian, e aí acaba com os três milionários, né? O Nicolas Cage fica com a Abigail, o Riley compra uma Ferrari, e o filme acaba assim, né? Eu não sei, qual nota que vocês dariam? Nick, estrelas aí. Quantas estrelas você daria de 1 a 5 para esse filme?
Minha parte mais gosto do filme é justamente essa parte em que ele pega o cachimbo e insere na parede para ser uma chave. Primeiro porque remete ao início do filme, então não é só aquela coisa que a pista do início leva para a próxima, que leva para a próxima, que leva para a próxima. É, na verdade, você tem um item aqui no começo, e esse item que você está aqui no começo, não descarta ele, porque se você descartar, você não vai ter o que é necessário no final. Então, e ainda também mostra por que o... É um que a mais do porquê o capitão do Charlotte morreu abraçado com o barril, né? Tentando proteger.
Exatamente.
O barril.
Então, exatamente.
E isso me lembra muito também o Resident Evil clássico. Você tinha que pegar uma chave na puta que pariu para abrir uma portinha lá no começo para pegar um item para ir lá para puta que pariu de novo, sabe?
Exatamente.
E isso aí para mim foi bem legal, e também ele ser divisível e você colocar as duas partes ali para funcionar. Eu dou até quantas estrelas?
É 5.
Cara, eu vou dar 3,5. É um filme bacaninha. Eu gostaria que tivesse mais essas coisas de você ter uma coisa para inserir num lugar, para você achar uma outra coisa, sabe? É mais quebra-cabeças, mas também sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito desse tipo de filme, que é uma aventura de caça ao tesouro, sabe? E não necessariamente um tesouro, simplesmente assim, ouro, sabe? Um tesouro, algo monetário. Os livros do Dan Brown são bastante assim, né?
O Código da Pinte.
Um filme porcaria, hein?
Qual deles?
Os três. Um pior que o outro.
Que isso, Hortêncio.
Código da Pinte é ruim.
Fala um pouco. Ele tá lá em Bahrein.
Fala um pouco.
Código da Pinte é ruim. Aí a continuação, que eu nem lembro o nome, é péssima. E o Inferno é pavoroso.
Dos três, o Inferno, eu confesso que o Inferno é o piorzinho. Mas eu gostei do Anjos e Demônios. Engraçado que teve uma época que eu tenho Anjos e Demônios em DVD. Eu tinha reassistido o filme. Eu assisti isso aqui num domingo. E aí, na segunda-feira, o Bento 16 renuncia. E aí, toda aquela parte papal lá, de você ter que fechar, de ter o comício lá e tal... Tudo aquilo eu tinha acabado de ver no filme, então foi uma coisa que eu, tipo assim, eu vi meio que a história acontecendo, sabe? O Papa não morreu, o Papa saiu, se aposentou, mas tudo com o clave ali de eleger um Papa meio que estava acontecendo, né? A questão de ter os preferidos e tudo mais. E cara, eu gosto bastante do primeiro filme do Código da Vinci. O DVD aqui, que é a versão estendida, porque o filme ele tem 2 horas e meia, a versão estendida tem 3 horas, tem umas ceninhas a mais, o filme consegue ficar até melhor com essas ceninhas a mais, mas nada que comprometa, mas eu gosto, porque já é algo que tá em mim, assim, sabe, de gostar desse tipo de filme.
É um filme que segue uma linha diferente, né, Luiz?
E ali nesse caso, os caras estão procurando a linhagem de Jesus, né, não é nem um... Assim, é um grande tesouro, mas não é... É algo que poderia até avalar o mundo, mas é mais uma questão da história religiosa, de como foi apresentado, do que ouro em si. Mas eu também, esse negócio de ouro, assim, eu gosto, de caça ao tesouro, eu gosto. Então, só por isso ele já
tem... Tem o Goonies também, que tipo, é um baita de um filme que também é caça ao tesouro.
Tem os Goonies.
É, que é bem, bem bacana.
Tem um filme com a Christina Ricci e com a menina que fez O Meu Primeiro Amor, que elas são amigas e que elas estão atrás do tesouro de uma mulher que ficava numa ilha e tal, e elas vão atrás também. E essa garota era meio a páreo, assim, ninguém gostava muito da menina, e chega lá, ela vai lá e descobre o lugar e tal. Eu também acho legalzinho. Então, vou dar 3,5, vai.
E você, Diegão, o que você achou do primeiro filme? É, você gostou? Gostei. Você assistiria de novo?
Com certeza. Apesar dele ser... É o que a gente fala, né? Ele é muito patriótico, mas esse filme, se você gosta da cultura dos Estados Unidos, gosta de estudar um pouco, esse filme, ele é uma aula também, né? Ele tem essa parte fantasiosa, mas ele fala sobre maçonaria, ele fala sobre fatos históricos da história americana, né? Então ele é um filme que ele trata a história com aventura, né? Uma injeção assim de aventura. Tem os furos do roteiro, porque isso todo filme tem, mas nada que desmereça muito o filme. Eu acredito que essa tríade, né, esses três personagens, que é o Gates, o Riley e a Abigail, eu acho que eles têm uma química bem funcional, é bem legal. Curto bastante, então a nota que eu dou para esse primeiro filme é 4.
E você, Hortêncio?
Bom entretenimento, concordo com os presentes, ele é bem patriótico mesmo, mas para mim isso não importa, porque 95,6% dos Estados Unidos são patrióticos, incluindo dos filmes que eu mais gosto, que é Resgate do Soldado Ryan, dou
3,5. 3,5, tá bom. Eu também dou 4, também, igual o Diego. Eu acho que o filme, ele tem uma... Ele é bem leve, ele é bem dinâmico, assim, ele cativa. O jeito como o personagem gay se envolve, né? A inteligência dele, né? Isso que é bacana, ele é muito inteligente, então ele consegue desvendar. A dublagem é muito boa. Isso aí já fica já com o Luiz. A dublagem é muito boa.
Ricardo Chinetti é o nome dele.
O dublador do Nicolas Cage é muito bom. Então, um filme bem bacana, dou 4. A história, nem o Luiz falou, eu também gosto de filmes de aventura, assim, de caça ao tesouro, de pista, de enigma. Então, assim, é bem bacana, então dou 4. E aí, em 2007, sai o segundo filme, que é A Lenda do Tesouro Perdido, O Livro Secreto, né? A história basicamente é o Gates, ele vira renomado, né? Ele vira um historiador renomado após o primeiro filme. Todo mundo começa a contratar ele, e ele conta em uma palestra, né, a história da morte do Abraham Lincoln, né, o presidente Abraham Lincoln, que o tataravô dele, né? É o tataravô dele? Acho que é o tataravô dele.
É, o bisavô, Era o avô do pai dele.
Era o avô do pai dele. Ah, o avô do pai dele era criança, né?
Isso, é.
Isso. O avô do pai dele era criança e o pai, o tataravô do Nicolas Cage, ele fazia enigmas, né? Ele respondia enigmas, ele conseguia responder enigmas. E nesse... E eu não lembro como que era o nome da gangue que mataria o Abraham Lincoln. Qual que era?
Cavaleiros do Círculo de Ouro.
Cavaleiros do Círculo de Ouro. Exatamente. E aí eles levam o diário de Buff, que é o assassino do Abraham Lincoln, porque dele tá um enigma que só o Gates conseguiria resolver, né? O Gates, o tataravô do Benjamin Gates, né? E aí ele meio que resolve e percebe que isso é um presságio de matar o presidente e ir atrás desse tesouro, né? E aí ele pega, tenta pagar, né? Tenta cancelar isso, né? Tenta fazer algum motivo e já taca o Diário de Puff no na lareira, né? No fogo, para tentar, né? E aí ele acaba levando tiro, morre. E o bisavô do Gates começa a contar essa história. E aí ele conta essa história numa palestra que ele deu, né, numa universidade. E aí aparece o vilão do filme falando que isso é uma outra história, tem uma outra versão dessa história, falando que quem era um dos mentores do assassinato de Abraham Lincoln era o próprio Gates. E a gente descobre no decorrer do filme que isso era uma balela por causa que ele queria mesmo a cidade do ouro, né? E aí ele tinha o papel, né? O trecho em que do Diário de Buffy, né? E aí eles começam a desvendar e descobrem que dentro no verso desse papel há uma pista, né? De alguma coisa. E para inocentar o tataravô do Nicolas Cage, da família família Gates, né, eles precisam desvendar o mistério da Cidade do Ouro. Eles vão achar esse para falar, ó, não, tá certo, o meu tataravô, ele é inocente, ele descobriu que isso era uma conspiração para matar o presidente, né? E aí eles descobrem que tem aí, começa, né? Eles têm uma pista e essa pista leva a Estátua da Liberdade. Aí que é legal do filme, porque a gente descobre outras coisas que a gente, por exemplo, quando eu assisti pela primeira vez, eu não sabia que tinham três Estátuas da Liberdade. E tem três. E no filme falam, ó, não, a gente tem três Estátuas da Liberdade, né? E tem uma, acho que em Paris, uma em Luxemburgo e outra nos Estados Unidos. Então, eu não sei se vocês sabiam disso. Eu não sabia disso antes de eu assistir o filme.
É que nem outros lugares tem vários Cristo Redentor também, né?
Isso, exatamente. E aí ele vai, descobre que tem uma frase, isso eu não sei se exatamente existe isso, né, na Estátua da França, lá em Paris, da Liberdade. Tem descobre que tem uns dizeres lá do criador do LeBuff, eu acho, alguma coisa assim, e tá falando que duas mesas resolutas, ou seja, e aí o Gates, que é super inteligente, desvenda esse mistério falando que as duas mesas resolutas eles são baseadas num navio.
Não,
que os Estados Unidos
ainda.
São duas irmãs gêmeas resolutas, exatamente. E aí ele escolhe, desvenda que são as duas mesas, né, que foram feitas sobre fala aí, Luiz, fala aí, que não ouvi.
Não, elas foram feitas com a madeira do navio.
Isso.
E outra no Palácio de Poquinho.
Exatamente. E aí, como eles estão mais, eles estão na Europa, eles vão primeiro pro Palácio de Buckingham, né? E aí a Abigail, que estava nos Estados Unidos, vai ajudar o Gates na intenção, né? E aí vem aquela cena hilária, o Nicolas Cage atuando, que é uma das cenas mais engraçadas assim, dele, assim, ele meio despirocado mesmo.
Overacto total, né?
Tipo, mano, despirocado, tipo. Ele fingindo que tá bêbado, né? Porque ele tem que ser preso e no palácio lá, né? Na prisão do palácio, pra ir pra sala lá e tentar ver o que aconteceu. E aí acontece, eles acham lá uma outra pista, que é uma madeira inca, com alguns dizeres. E aí entra, eles voltam para os Estados Unidos. E nesse momento que eles voltam para os Estados Unidos, o vilão ele clona o celular do pai do Nicolas Cage, do Gates. Ou seja, esse vilão, ele é bem mais esperto do que o Ian do primeiro. Porque se o Ian fizesse isso, já sabia tudo, né? Então, ele é bem esperto, clona o celular do pai, então ele começa a saber tudo que o Nicolas Cage sabe, né? E aí ele vai para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, faz a perseguição. Aí, aí vem um furo meio forçado do roteiro, que é, eu vou tirar foto do negócio com a câmera de trânsito, e aí você vai entrar, vai pegar a foto, e a gente vai ter a foto do negócio, porque os caras estão perseguindo a gente vai jogar isso aqui fora. Eu não sei vocês, mas eu achei isso bem forçado, né?
Não, foi forçado demais.
Eu achei meio forçado. E beleza. E aí ele descobre, nesse momento, ele descobre que o vilão quer também quer achar a Cidade do Ouro. E aí, beleza. Eles voltam pros Estados Unidos e aí vão. E aí entra a personagem nova, que é a mãe do Gates, né? Que aí tem essa trama entre o pai e ela, né, os dois brigando de novo e, por causa disso aqui lá, briga de casal mesmo, já separados há 25 anos e os dois nunca se falaram e aí voltam a se falar do nada, né, como se nada tivesse acontecido, mas beleza. Como nada tivesse acontecido, 25 anos, né, mas beleza. E aí, eles desvendam lá, né, que é um dos dizeres, só que a mãe dele fala, isso aqui tá cortado, tem uma outra parte. E aí o Nicolas Cage fala, né, o Gates fala, não, então a outra parte tá no Salão Oval, na Casa Branca. Só que no filme, os dois estão separados, a Abigail e o Nicolas Cage, o Gates, né, estão separados, e ela tá saindo com um cara que é o curador, não sei, alguma coisa da Casa Branca. E aí vai conversar, ele fala, marca um passeio com esse cara lá na Casa Branca, e aí a gente tenta entrar no Salão Oval pra ver, né, pra ver essa parte essa segunda parte da madeira lá que tem os dizeres. E aí o que acontece? Eles conseguem o acesso ao Salão Oval, e aí descobrem que não tem a madeira na mesa, né? Na parte lá, que o código lá, não acham a madeira. Acham só o símbolo com o pergaminho, né? A águia com o pergaminho. Ele tira a foto e fala, puta, e agora fudeu, né? Não tenho mais essa madeira, como que a gente vai conseguir? Só que o Wiley, novamente, né? Como eu falei lá no grupo, falei assim, o roteiro é sempre as mesmas coisas. Ele descobre que não era no primeiro, ele descobre que não era horário de verão. E nesse, qual que era o intuito do Riley? O Riley falar que tinha um livro secreto, passado de presidente para presidente, que tem todas as informações de coisas conspiratórias, de coisas que mudariam a história do mundo. E dentro desse livro poderia estar essa madeira, uma foto dessa madeira. O Gates, ele fica meio assim, e aí, vai, beleza, o que a gente vai fazer? E aí, o que o Gates faz? O Gates vai lá no FBI, e o cara lá, o delegado, vira amigo dele, né? E ele pergunta, fala, tem esse livro? Existe esse livro mesmo? E aí, o cara vai e fala, realmente existe, só que meu, é impossível, não tem como, passado de presidente para presidente, só o presidente vai saber. Você só vai saber se você se tornar presidente dos Estados Unidos. E aí o Gates entra naquela encruzilhada de novo, como entrou no primeiro filme, ou seja, o roteiro é o mesmo, só muda as circunstâncias. Ele entra naquela lá, vou ter que fazer alguma coisa para pegar essa segunda parte. O que eu vou fazer? Vou sequestrar o presidente dos Estados Unidos. Então, as duas frases do filme
é sempre um mal para um bem maior, né?
Exatamente.
Ele tá fazendo mal.
E aí, Exatamente. E é tipo assim, a frase do filme do primeiro era: vou roubar a declaração de independência. E no segundo filme é: vou sequestrar o presidente dos Estados Unidos. Eles bolam...
E aí é assim como... Não, fala. Como eles forçam, só te contar na pista, como eles bolam fazer a declaração da independência e ir para a sala de reparação, de restauração, eles também bolam um jeito de fazer com que o presidente fique no lugar que eles querem que o presidente esteja, né? Então fala que...
Exatamente.
Ficar no hotel tal, aquele hotel da Ku Klux Klan, isso ia pegar mal, aí eles querem arranjar um outro lugar e eles começam fingir que são de empresas que estão querendo alugar outros lugares para o presidente poder alugar só aquele lugar lá.
Exatamente. E aí é um lugar onde o Nicolas Cage tinha um mapa e nesse mapa tinha uma parte onde os escravos fugiam, né? E aí ele mostra isso pro presidente dos Estados Unidos. Assim, foi o que o Riley falou no filme. O próprio roteiro mostra isso pro público, né? Fala assim, cara, você não consegue 5 minutos com o presidente. A mulher dele tem que marcar horário para falar com ele. Então, assim, e no filme mostra que ele consegue, né? É o mais estranho, é muito louco isso. O filme mostra que ele consegue falar com o presidente. Ele leva o presidente para esse lugar aí, para esse enigma, meio que um enigma fajuto, né? E aí ele pergunta, fala, existe esse livro? E aí o presidente vai, tá bom, vamos lá, fala. Aí ele fala do livro, e aí ele dá um start, né? Fala, ó, vai na página 47 e lê aquilo lá pra mim. Beleza. E ele deixou um ganchinho aí. Vai, acontece, né? Ele sequestra, e aí o que acontece? O presidente fala, ó, se você não... Aí tem dois problemas agora. Ele tem que achar a Cidade do Ouro para deixar a família dele, né, o legado Gates, intacto, e para salvar a pele dele, porque ele, se ele não achar a Cidade do Ouro, o presidente das vezes falou assim, não, você me sequestrou, cara. Tipo assim, você vai ter que achar isso. Então é uma, assim, tem uma pressão maior para ele também, né? E aí
Samir,
ele vai...
Samir, é muito conveniente também o presidente, ele gostar de enigmas, né?
Imagina o Trump. Não, imagina o Trump, 75 anos, o cara vai entrando lá dentro, mano, inevitável, né, velho? Tipo, umas coisas assim que só o cinema mesmo pra fazer.
Aí, pode explicar.
Só os roteiros, tipo. E aí ele vai. Vai até a Biblioteca Nacional, onde está escondido o livro, né? O presidente dá os códigos para ele. Ele acha o livro, aí ele acha a foto e pede para o pai dele tira a foto, né? do celular, pede para o pai dele, com a foto no celular, levar para a mãe traduzir, né? Porque a mãe, ela era uma professora de uma universidade que era como que se diz, especialista em traduções de incas, essas coisas assim, né? E aí o cara clonou o celular dele, então ele assim já tava um passo à frente, então ele foi primeiro, né? E falou, ó, se você der a dica certa, você morre. Então ela meio que jogou com as palavras pro ex-marido, que é o pai do Gates, né? Quando o pai do Gates para tentar traduzir. E aí todo mundo vai pro monumento Rushmore, né? Que é o Benjamin Franklin, né? É o Benjamin Franklin? Não lembro. É o Abraham Lincoln e mais um, não é?
São quatro, eu não sei.
São quatro presidentes, mas os que estão ali, não faço a mínima ideia quem seja.
Eu pesquisei aqui, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln.
Nossa, imagina, velho, a gente falando isso, os gringos tudo puto com a gente não sabe isso daí, né? Mas beleza. A gente não tem... É a mesma coisa quando o cara pergunta qual que é a capital do Brasil e os caras falam Buenos Aires e a gente fica puto, tá ligado?
Eu ainda sei que vocês fizeram no verão passado,
A menina vai concorrer uma viagem para não sei aonde. A resposta é: qual é a capital do Brasil? Ela fala Rio de Janeiro e acerta. Então, se foda também.
Tipo, é.
Não, mas aí... ela acertou 500 anos atrás. Né?
Então, é.
Tecnicamente, ela não está tão errada.
Rio de Janeiro aí... já foi a capital de Portugal. Dom João VI colocou que a capital de Portugal.
Exatamente.
Capital, uma capital de um país europeu sem ser na Europa. Então, vamos dar um desconto para ela, né?
É. E aí eles vão para esse monumento, né? Rushmore lá. E aí eles... Aí é aquela coisa, né? De vai, volta, pula. Aí tem aquela parte muito legal que é a parte mais de aventura, que é a parte do pilar, né? Do equilíbrio, que eles têm que ficar equilibrado para não cair, essa parte bem legal. Eles
a parte é boa, mas vamos ser sinceros, aquela parte que eles têm que molhar a pedrinha para achar o lugar é muito...
Puta,
muito...
essa parte, não. Essa parte é muito foda, essa velho. Eu achei é muito... É zoado, eu também achei zoado. Que a águia, né? A águia, assim...
O negócio ali tá aberto, você vai pôr a mão. Segundo, qualquer idiota ia pôr a mão ali, não ia precisar da aguinha tá correndo... Não. Basta você estar ali e ter um buraco. O que será que tem aqui dentro? Cara,
quando eu assisti o filme, eu fiquei pensando, falei, caralho, mano, eu sou tão idiota que se eu estivesse nesse lugar, eu ia colocar a mão, ia puxar, ia abrir o negócio, eu já estaria já perto do... Eu não aconteceria nada. Tipo assim, eu não ia atrás de nada, não ia sequestrar presidente, eu não ia fazer porra nenhuma, eu ia achar essa merda.
Sem contar que a água brota, né? Porque brota umas garrafas de água ali, não sabe de onde.
É, isso aqui.
Aliás, ô Samir, o segundo filme faz questão nenhuma de mostrar o patriotismo, né? É mais escancarado que o primeiro.
Eu acho que esses dois filmes, ele mostra bem, assim, na minha opinião, ele é um filme mais patriota do que o filme O Patriota, do Mel Gibson. Eu acho que é o filme mais patriota que esse, entendeu? Porque, tipo, é muito patriota mesmo.
Até mas é um filme... porque o Mel Gibson, no começo do Patriota, ele não é a favor de que os Estados Unidos deixem de ser colônia da...
Isso, da... é. É exatamente, tipo... E aí eles acham lá, né, beleza, pá, e aí tem a parte final, né, da Cidade do Ouro, que o cara fica preso, né, um ou outro tem que deixar a porta fechada porque não consegue escorrer a água, né. E aí o cara fica, o cara morre, o vilão morre, né, mas aí vem aquele coração de ouro do Nicolas Cage. Fala aí, Diegão.
Antes disso daí, Luiz, o Samir, o que eu achei também, na minha opinião, né? Outro furo é o seguinte, os caras, Nicolas Cage lá, a menina, Riley e o vilão, eles têm que passar por todo esses apetrechos aí para chegar na Cidade do Ouro. A mãe e o pai do Gates vai por um outro caminho, cara. Muito mais tranquilo, muito mais suave.
Então, é verdade. Então, assim,
é o caminho preferencial, porra, você não entendeu.
Porra, é verdade.
É o caminho da terceira idade, entendeu? Tipo, é um...
Se você é jovem, vá por esse fosso aqui que você quase pode. Se for velho, tem um elevador ali pra você.
É um...
Oi,
é um que?
É um? Não, é então. Um?
Yeah. Oi. Fala,
Não, a gente tá esperando você ficou. É um.
Não.
É
um.
É dois, não. É três, é quatro, e a gente vai.
Então, aí eles acham lá, assim. Eu acho que o final ficou meio forçadinho assim. Sim, eu não curti muito o final, bem o finalzinho ali, que aí a água escorre, aí a água depois explode de novo, ele tem que sair. Essa parte meio que não gostei. Mas depois eu. A gente chega, né? Eles
acham lá a cidade do ouro, e aí e o filme meio que acaba nesse... A menina volta, a Abigail volta com o cara, né, com o Gates, aí o Riley acha a menina lá, bonitinha, pá, e aí final do filme. É, na minha opinião, eu acho esse filme pior do que o primeiro, eu acho a história, pelo contexto de sequestrar o presidente dos Estados Unidos, né, e só no final, né, eles voltam a se encontrar com o presidente, né, e o presidente meio que tira todos as coisas ruins, né, o sequestro, até a taxação, né, do imposto de renda, e aí pergunta para ele, né, pergunta pro Nicolas Cage sobre o...
A página
47, né? Que aí seria um start para um terceiro filme que ainda não saiu. É, mas a gente vai falar isso agora mais pro final do podcast, mas a gente vai falar sobre isso. E aí acaba o filme assim, entendeu? E aí, assim, na minha opinião, ele é um pouco pior do que o primeiro. Eu acho que o primeiro é mais legal. Eu acho que a história, ela é um pouco muito... não explorou muito, né? Pô, o cara sequestrou o presidente dos Estados Unidos, mano. Tipo assim, foi uma coisa muito fácil. Não foi uma coisa muito elaborada. Foi um negócio de 10 minutos, assim, entendeu? Uhum. Por isso que eu acho que tipo, ficou muito raso. O roteiro ficou muito... Assim, ficou muito fácil as coisas, né? Não sei vocês, assim.
Não, porque o roteiro ele ficou fraco pelas conveniências, né? É um presidente que gosta de história. Essa é uma delas, né? Aí você vai lá, vai molhando com a aguinha e acha um lugar que você tem que pôr a mãozinha. Essa que o Diego falou, que os quatro se ferram para um lugar, enquanto o casal de velho... Tá, até que tem uma aventurazinha, eles se penduram num cipó lá e tal, mas depois não mostra mais os dois, não mostra se eles correram perigo. Eles chegam lá no mesmo lugar de boa, né? Só que, em contrapartida, eu achei que o entre aspas, vilão desse filme foi melhor, porque ele não estava indo atrás de dinheiro, que nem o primeiro. O vilão desse filme, ele sabia que a família dele estava era de alguém que tinha conspirado contra os Estados Unidos. A família dele tinha uma má fama. E o que ele queria fazer era encontrar esse tesouro para meio que falar assim, ó, estou dando esse presente para os Estados Unidos para ver se o nome da minha família fica limpo. Então, a minha família arquitetou o assassinato do Lincoln e eu estou querendo agora limpar o nome da minha família. Que era a mesma coisa que o Nicolas Cage estava tentando fazer com a família dele depois que o cara...
Exatamente.
Então, assim, os dois tinham a mesma motivação, de uma certa forma, né? É claro que cada um toma uma ação diferente do outro, e isso você pode tirar o caráter da pessoa, e aí se ele pode ser o mocinho ou se ele é o vilão. Mas pelo menos a motivação era a mesma. No primeiro, cara, a única motivação do cara era dinheiro. Ah, eu quero conhecer isso aqui para ter mais dinheiro. Só que é um cara que no filme inteiro diz que tem muitos recursos, e no final das contas ele só quer dinheiro.
Não precisaria de dinheiro então, né, Luiz?
Exatamente, E você, Diegão, o que você achou do filme? Melhor do que o primeiro? Pior?
Não. Esse filme aqui, ele não é melhor do que o primeiro, isso sem dúvida. Tem essa a parte histórica que é interessante, é legal, mas ele foi mesmo um pouco estourado devido a todas as conveniências aí que o Luiz já citou. E concordo também, cara, que o vilão desse é que ele é bom. E é o Ed Harris, né, que faz o vilão. Com os papéis dele quase todos, aliás, é vilão, esse cara faz muito bem, cara. Eu adoro os
exatamente
filmes com esse ator, com o Ed Harris. Acho que ele manda
o filme
muito
dele na rocha é muito bom, cara. O filme dele na rocha, com o próprio Nicolas Cage, esse filme é muito bom, cara. Esse filme é bom.
Tem um filme dele que é o... É com o... Ai, caramba. O cara que fez o Gladiador lá.
Russell
Crowe. É, uma mente brilhante.
Puta, isso
é do caralho. Esse é do caralho. Filme, e ele faz o vilão lá.
O Ed Harris é foda, porra.
Ele é porra, ele é foda. Ele é muito bom. E... Mas o filme em si, a história ficou um pouco mais fraca. Eu gosto dos fatos históricos que é contado, mas ele vai para essa coisa demais. E outra coisa também que eu não suporto nesse filme é que todo mundo é super inteligente. Não tem gente burra nesse filme, né? O Riley é um cara super foda das internet. O pai dele é um cara super foda, historiador. A mãe é professora super foda, que só ela consegue fazer a tradução da placa, não sei quanto, né? Então, a Abigail também é curadora, mas é super inteligente ali. Então, não sei, né, cara? Tem que ter uns personagens burros, né? Eles colocam só o vilão. Não nesse caso, necessariamente, né? Mas é um bom filme, é um bom entretenimento também, né? Não é uma catástrofe, mas ele é bem inferior ao primeiro, com alguns pontos superiores ao primeiro como o vilão.
E você, Hortêncio, o que você achou do filme? Você assistiu o segundo? Chegou a assistir?
Eu já assisti os dois já, mas eu prefiro mais o primeiro que o segundo, que eu acho que o segundo... O roteiro é meio preguiçoso. Ah, já não vamos mexer com o time que tá ganhando? Não vamos mexer. E aí é a mesma estrutura, só muda algumas coisas. Eu gosto muito do Ed Harris, como o Diego falou, gosto muito dele. Mas, sei lá, é meio preguiçoso. Já vou até adiantar minha nota, dou 2,5 estrelas pra ele de 5.
E você, Diegão, sua nota?
Minha nota pra esse filme é 3, pelo Ed Harris. Porque é aquilo que o Luiz falou, que é a mesma motivação do herói, né? É a mesma motivação. A diferença é o quê? É que, não sei, cara, a família dele já tinha essa questão do nome estar envolvido há muito tempo como uma família suja, né? Que planejou o assassinato de um presidente, e aí ele quis jogar... sujo, né, incriminando a família do Gates para poder, de alguma forma, limpar a barra da própria família. É uma motivação mais inteligente do que a do primeiro filme.
E você, Luiz, sua nota?
Eu vou dar 3 para esse filme, porque, apesar de todas as conveniências do roteiro e ele ser mais chatinho, pelo menos o vilão é mais legal. Então, e a gente tem que dar abraço a torcer que no primeiro filme o Sean Ben não morreu, porque a grande maioria dos filmes que ele faz, ele morre no filme. São poucos os filmes que ele sai vivo.
Exatamente. Eu também dou 3, eu acho exatamente isso. O vilão é melhor, tem alguns gaps no roteiro, assim, né? O sequestro do presidente foi muito rápido, foi muito, uma coisa muito normal. Então, assim, dou 3. Pelo conjunto da obra. E aí, puxando o gancho que o Luiz falou, que o vilão do primeiro não morreu, saiu uma notícia em que, no começo do ano, saiu a notícia que a Disney confirmou que vai ter o terceiro, não vai ser reboot, vai ser terceiro mesmo. Ela não confirmou ainda os personagens, né, os atores, mas tudo leva a crer que vai a trupe inteira de volta, né? Nicolas Cage, a Abigail, né? O Wiley, vai estar todo mundo junto, então, assim, vai ser todo mundo de volta, né? Então, e parece que também, como dizem mais, vai ter uma série nova, né? Também estão falando, né? Estão cogitando uma série também sobre o Tesouro Perdido. Eu não sei se vocês sabem de alguma notícia.
Eu fiquei sabendo também desse terceiro, né, que eles podem fazer um terceiro filme e explorar a Atlântida, parece, né?
Caralho, fodeu.
Não sei.
Porque pelo menos agora vai sair do Tesouro, né?
E agora...
Era uma cidade americana, só se for.
Só pode. Não, e agora vai entrar o CGI, né? Porque uma coisa que eu gosto nos dois filmes é essa questão que eu já tinha falado anteriormente, que é dos efeitos práticos, né? Esse filme tem uma ceninha ou outra que a gente identifica que é CGI, Mas ele é muito feito com efeitos práticos, né? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. Agora, um terceiro filme, já quanto tempo aí depois? Né? Bastante tempo depois, com certeza anos. Ele vai ser... É, 3 anos depois, evoluiu muito aí a questão.
É, então... De, e aí vem aquela questão, né? Vem aquela questão da página 47, porque assim... Eles dão um start para um terceiro filme em 2007, e aí só em 2020, ou 2021, 2022, vai lançar um filme com essa história da página 47? Eu acho que não. Tipo, são 13, 14 anos depois, cara.
Ah, mas aí você parar para pensar, no primeiro filme mostra ele pequeno, o avô dele contando a história. Depois mostra ele já veiaco, adulto, indo atrás do negócio. Podem falar que ele passou muito tempo procurando, né?
É, e pode talvez ser, seja pode isso. Ser até que,
pode ser até que eles coloquem esse filme assim, um pouco mais à frente ainda, e aí traga um filho dele, porque esses filmes costumam fazer isso, né? Indiana Jones fez isso, A Múmia fez isso, vários filmes fazem isso. Né? Depois que depois de muito tempo, eles colocam esse tipo de motivação, né? Porque o ator já tá velho aí pra cena de ação. Coloca um cara mais jovem, mas aí tem que falar que é filho, não pode ser uma outra pessoa.
E o Nicolas Cage falou que tá sempre disposto a querer fazer o terceiro filme. Ele mesmo, ele deu várias declarações que gosta muito dessa série, que ele topa até fazer a série. Ele deu uma entrevista que topa até fazer a série do Disney+, óbvio, né? Ele não tá numa onda alta, né? O Nicolas Cage, ele partiu... Ele foi dos últimos filmes de sucesso dele. Foi o Tesouro Perdido, Além do Tesouro Perdido. Foi um dos últimos filmes que ele fez de sucesso. Depois ele entrou numa onda de filme independente aí, de filme de Vidente, Presságio. Começou a fazer um filme atrás do outro.
Nossa, uma série de filmes ruins, inclusive.
Sequestro em Bangkok, uns filmes com nada a ver.
Nossa, o filme
é aí ele volta num lapso lá filme de herói lá, qual que é o filme? É o...
Motoqueiro Fantasma?
Não, é o...
Motoqueiro Fantasma, é o lapso pra
é
ele?
É o outro, tipo, é o...
Que esse lapso seria um filme bom que ele quer, né?
É o Kick-Ass, ele volta, ele tem um lapso de atuação no Kick-Ass, que ele volta foda pra caralho no primeiro. E aí depois ele volta a fazer esse filme de bosta aí que ele faz aí. Eu acho que a Lenda do Tesouro Perdido seria tipo a ressurreição dele, né? A ressurreição dele no Hollywood. Ele foi preso, ele encheu a cara, foi fazer tatuagem. Ele Nicolas Cage, ele é meu ídolo, velho. Ele é o cara... ele é o cara que, tipo, ele ganhou o Oscar.
Ele tem uma opinião clássica.
Tipo, mano, ele se pirocou, velho.
É foda.
Eu tenho essa opinião de, tipo, ganhei o Oscar, foda-se agora. Agora eu posso fazer um monte de bomba e vou ao Patino, pô. É idêntico.
É igual ao Patino, tipo. Ganhei o Oscar, foda-se agora. Tipo, já fiz a minha... Igual o Nico Rosberg, ganhei Fórmula 1, foda-se agora, vou me aposentar. Tipo, vou tocar o puteiro. Então, assim, Mas...
Não foi, tipo, correr de estoque depois, né?
Exatamente. Se aposentou mesmo. Mas, Nico Rosberg, na prateleira.
Posso falar uma coisa?
Fala aí.
Eu acho que o Nicolas Cage, ele tem o mesmo talento, tipo, do Daniel Day-Lewis. Mas a diferença é que o Daniel Day-Lewis, ele continuou na mesma toada de filmes e continuou ganhando Oscar, e o Nicolas Cage não. Ganhou um e já tacou, foda-se.
É exatamente isso.
O Nicolas Cage ganhou qual filme?
Speed in Las Vegas.
Grande filme, hein?
Um grande filme, foi muito bom. E a atuação dele é tão despirocada que ele, pra fazer o personagem, ele se filmava bêbado, porque o filme
conta a história de um cara que perdeu tudo na vida e vai para Las Vegas, enche a cara e a vida dele é isso, né? Fica bêbado 100% do dia. E para entrar no personagem, o Nicolas Cage, nesse filme, ele ficava bêbado e se filmava para ver como que ele ficaria bêbado, entendeu?
Que é de laboratório. Tô enchendo a minha cara aqui, mas é laboratório que eu tô fazendo.
Né? É exatamente isso, exatamente isso. Mas, assim, vamos só passar esse problema, porque a gente vai ter um episódio dele especial, porque, como todos sabem, né, Nicolas Cage é o nosso deus aqui. Como Maradona é na Argentina, Nicolas Cage é no NickCast. Mas, passado isso, queria saber de vocês, já vamos já para uma hora, já mais uma hora e meia quase, né? Então, vai ser beijo no coração?
Beijo no coração.
Vai, mas... Eu só queria falar uma coisa, vocês prestarem atenção. Um herege que não. Que.
Como que é? Não entendi.
Não entendi nada.
Cortou aqui, Luiz. Cortou.
Fala de novo.
Você falou que Nicolas Cage é o nosso deus, assim como Maradona era deus na Argentina, né?
É.
O único herege que não enxergava Nicolas Cage assim não tá participando mais do Nick Cash.
Ah, é verdade. É verdade.
Ih, rapaz.
E eu vou fazer uma campanha. Uma campanha. Façam essa campanha nas redes sociais. Hashtag volta Bert. Porque já passou do tempo de...
Volta Bess, já passou já, né? Vamos deixar bem claro. Eu acho que ele precisa voltar, né? Para final de semana é muito corrido para ele gravar. Mas, pô, uma horinha ali, rapidinho, pá. Ou se não, uma participação especial, 15 minutinhos ali, ele fala alguma coisa e sai.
Mas, Samir, uma hora dele gravando o podcast, são 3 episódios de Tokusatsu que ele deixa de ver, cara.
Ô, Beto, não dá pra te defender, cara. Você tem que vir aqui se defender. Eu não aguento mais te defender. Você vai ter que vir aqui, porque os caras aqui estão tudo armados já, entendeu? O cara vai ter que... Eu dou um argumento, os caras me dão 5. Então, assim... Tipo, não tem como. Não tem como ganhar. Você vai ter que ajudar aí, cara. Você vai ter que participar, mano. E tá foda. Mas, beleza. Então, vamos pro beijo no coração?
Bora!
Vamos.
Momento. Beijo no coração.
Bora pro beijo do coração. Vamos começar com você, Hortêncio. Beijo do coração de hoje.
Ah, eu estava no Instagram hoje e vi Ellen Roche. Ah, e eu, ó, e vou ressaltar, a Ellen Roche, ela tem uma irmã tão gata quanto ela, o nome dela é Isa Roche, se eu não me engano, procurem no Instagram, mas o meu beijo no coração é pra Ellen Roche hoje.
Você, Luiz.
Olha, o Danilo Gentili, essa semana, entrevistou uma menina chamada Julia B, ela é irmã de um humorista que é lá do Pânico recentemente, né, que esse humorista imita várias pessoas lá, não é o Rogério Morgado, e até que canta legalzinho ela e tal, cantou a música do Maroon 5 bonitinho, e é bem, bem, bem gatinha também. Então, Julia B, se esse podcast chegar até você, sabe-se lá Deus como, um beijo no seu coração.
E você, Diegão?
Ah, cara, hoje você... mais tranquilinho, meu beijo no coração, eu vou mandar um beijo no coração para a Diane Kruger, que fez aí Abigail Chase nos filmes da Lenda do Tesouro Perdido que destacamos hoje. Então, quando ela ouvir esse podcast, eu sei que a palavra vai chegar no coração de todos. Quando ela ouvir, ela vai receber esse beijo no coração caloroso.
O meu beijo no coração vai ser pro Nicolas Cage, porque sem o Nicolas Cage a vida não faria sentido, o cinema não seria o cinema. Então, beijo no coração, Nicolas Cage. onde quer que você esteja, nós te amamos.
Onde quer que você esteja, o cara morreu, né?
Mano, do jeito que tá 2020, velho, eu não espero mais nada, mano. Sério mesmo, velho. Não espero mais nada.
O melhor quase Superman de todos os tempos.
O melhor quase Superman de todos os tempos. Mano, o Superman dele ia ser muito engraçado, velho.
Ia ser foda pra caralho, mano. Ia ser foda pra caralho. Porque o Nicolas Cage, ele é a mesma pessoa em todos os filmes, né?
Mas,
eu acho que é bom a gente encerrar o assunto do Nicolas Cage, porque a gente vai ter o podcast só dele, né?
É, vai ter um podcast
não,
só
o
dele.
Crossover ia ser...
Imagina o crossover do Batman com o Michael Keaton e o Superman com ele.
Nossa, não, e tem uma história que o Lanterna Verde ia ser o Jack Black, né, mano? Não, vê aí na internet, é verdade. O filme seria um meio comédia, assim, e o Jack Black seria o Lanterna Verde. Tem uma história aí rolando.
Eu acho que se o Jack Black tivesse sido o Lanterna Verde, o Herbert teria se jogado ali da ponte estalhada. Acho que ele não estaria aí mais.
Depois vocês pesquisam na internet. Jack Black, Lanterna Verde. Tem uma teoria, tem até um roteiro que era pronto, que o Jack Black ia ser o Lanterna Verde. É um filme mais de comédia pastelão, assim. É um negócio meio doido.
Acho que ia ser melhor que o do
filme. Fala aí, o Luiz.
Não, eu aposto que o Lanterna Verde do Jack Black ia ser melhor que o do Ryan Reynolds.
E acho que até o Ryan Reynolds ia concordar com isso. Então... Ah, Nick Lisson eu acho que não vai ter, né? Porque Nick Lisson a gente falou dos dois filmes, eu acho que não
faz
sentido ter,
só dois filmes,
né?
não faz sentido.
Não faz sentido.
Específico dessa série aí, que a gente torce pra que ela volte, né, cara? A gente tá torcendo
pra que ela volte.
Pra que tenha uma continuação aí, porque eu acho bem interessante. E poder ter um filme ruim que tem continuação.
E só pra puxar, né, tá disponível no Disney Plus... os dois filmes, né, veio na grade. Tem um episódio de Z Plus aí que já tá disponível aí pra vocês ouvirem as nossas opiniões sobre esse streaming da Disney. Considerações finais, alguém tem alguma informação, alguma coisa que queira falar?
Eu só quero desejar um bom... Pode falar.
Fala aí.
Não, pode falar. Você deu uma mensagem?
Você virou uma mensagem secreta na nota de R$200 perto do Lobo Guará? Vá atrás, pode ser um tesouro.
Pessoal, uma boa noite e um bom descanso para vocês.
Só fala nossas redes sociais, por favor.
Vai que meu fone, a bateria do meu fone sem fio tá acabando. nickcast@gmail.com é o nosso e-mail, nickcast15 é o nosso Twitter. Hoje o Nickcast com a apresentação de Samir, comentários de Luiz, Diego e Hortêncio, e a produção é só dois colonés, quatro, uma boa noite.
Uma boa noite, falou. Até mais, uma boa semana a todos.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau, tchau.